Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Estão presentes hoje o senhor Carlos Figueiredo, CEO da companhia, Cristiano Barros, CFO, Paulo Ferreira, diretor de RI, Operações Estruturadas e MA, e a equipe de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Carlos Figueiredo. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, bem-vindos à conferência de resultados da Renova. Vou começar fazendo um overview do ano de 2016, foi um ano de transformação para a Renova. Não obstante, né, um cenário muito restritivo, né, no país, não só em termos macroeconômicos, mas também em termos de acesso à capital, a Renova aproveitou o ano para fazer uma grande transformação em seu plano de negócios. No primeiro slide, vocês vão observar as principais iniciativas e destaques aí do ano, e eu queria começar pela revisão do plano de negócios, né, que na verdade foi o ponto de partida do processo de transformação em curso. Então, esse é o nosso primeiro ponto de destaque. A Renova, ela descontratou alguns contratos de PPA que tinham uma necessidade de investimento de CAPEX no médio prazo. E o total de descontratação no ano montou 706 megawatts. Isso reduziu significativamente a necessidade de investimento em CAPEX no curto e no médio prazo. A revisão do plano de negócios levou a Renova a algumas ações subsequentes. A principal delas foi que nós tivemos o maior foco nos nossos projetos, quer sejam os projetos operacionais e o nosso principal projeto de implantação. Então, a eficiência operacional passou a ser um dos mantras aqui na companhia. Então, por exemplo, nossa principal usina eólica, né, o Complexo Offshore 3-2, teve uma geração 14% acima da observada em 2015. Esse complexo teve como resultado de geração de caixa 122 milhões no ano, com uma margem 53%, uma margem de baixo 53%. Então, esse tem sido, né, o foco da Renova em melhorar as operacionais. Além disso, o nosso principal projeto de implantação, que é o Complexo Alto Sertão 3, que hoje encontra-se a 87% da sua conclusão, que quando pronto adicionará ali mais 411 megawatts de capacidade instalada ao portfólio da Renova. E aí, ao seu final, a Renova terá mais de 600 megawatts operacionais com a entrada em operação do Alto Sertão 3. Ainda reflexo do processo de revisão do plano de negócios, tornou-se imperiosa a revisão da estrutura de capital da companhia. E nós tomamos, ao longo de 2016, quatro grandes iniciativas aqui referentes à adequação da estrutura de capital. A primeira delas, que é o primeiro item aí desse primeiro slide, que é a questão das atividades aí de M&A. Então, mesmo sendo um evento subsequente, né, ao ano de 2016, a Renova, ela anunciou em janeiro a aceitação de uma proposta vinculante da AES Tietê de 650 milhões de reais no seu ativo Alto Sertão 2, que tem uma capacidade de 386 megawatts. Então, é uma decisão, é uma ação, uma atividade que está totalmente alinhada com o novo direcionamento estratégico, que exatamente objetiva o restabelecimento da plena situação financeira da companhia e a sua perenidade e sustentabilidade no longo prazo. Além disso, um outro evento muito importante aconteceu no dia 7 de março, que foi um anúncio pela Terraform Global ao mercado do fechamento de uma transação com a Brookfield, onde ela vai alienar 100% das ações classe A por um valor de $5.10 por ação, e a Renova, ela é detentora de 20,3 milhões de ações da Terraform Global. A segunda ação, ainda na revisão e na adequação da estrutura de capital, foi o aumento de capital executado, realizado ao longo do ano de 2016. A Renova promoveu dois aumentos de capital. O primeiro deles, no primeiro trimestre, né, houve um aporte de 280 milhões, sendo 240 pela Cemig e 40 pela Lais. E agora, no último trimestre, nós aprovamos um novo processo de aumento no valor de 300 milhões, dos quais 50 milhões foram aportados no quarto trimestre de 2016. Além disso, nós realizamos algumas operações de antecipação de contratos de energia, duas delas, né, que aconteceram, né, em 2016, uma no valor de 212 milhões, que aconteceu no segundo trimestre, e outra de 78 milhões, que aconteceu agora no quarto trimestre. Além disso, a Renova, aproveitando o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia em função da sobrecontratação de energia que existe no mercado, aderiu a esse mecanismo no segundo semestre de 2016, que permitiu a descontratação dos contratos de energia do mercado regulado para atender aos contratos de energia do mercado livre, que tinham um upside de preço de 21% superior. Ou seja, isso reforçou o caixa do nosso projeto, a opção 2, e também reduziu a necessidade e impacto da compra de energia por parte da comercializadora de energia da Renova. Por fim, o nosso quarto e último pilar desse processo de transformação foi a readequação das estruturas organizacionais, que também ela é fruto do processo de revisão do plano de negócio. Né? Uma empresa mais enxuta, uma empresa com menos necessidade de investimento e de capital, e nós fizemos a adequação das nossas estruturas, né, administrativas, de back-office e também dos projetos, a esse novo tamanho de companhia. Então, nós realizamos um trabalho de otimização, revisão de processos, centralização de atividades similares, preparando a companhia para essa nova fase que a gente acredita que já estamos preparados para iniciar ali um novo ciclo, muito mais focado, né, na gestão de processos, na simplificação de processos, na implementação de iniciativas que simplifiquem e façam com que o foco do negócio ele seja cada vez mais presente na companhia. Essa readequação de estrutura, né, para citar alguns números, nós reduzimos, por exemplo, a força de trabalho da Renova, que ao final de 2015 se encontrava em 351 colaboradores, para 155 ao final de 2016. Ou seja, reduzimos aí mais de 200 colaboradores, ou seja, quase mais da metade do headcount da Renova, ele foi reduzido exatamente para adequar o tamanho da companhia ao seu novo plano de negócio. Consequentemente, também as despesas administrativas, despesas com viagem, despesas com contratação de serviços, elas também foram reduzidas numa proporção, em alguns casos, superior a 50%. Ou seja, nós acreditamos que a Renova ela está preparada, né, para um novo ciclo, né, de negócios, um novo ciclo operacional, muito mais adequada ao tamanho do negócio atual e às condições, né, macroeconômicas que elas se apresentam no momento. Eu vou passar a palavra agora ao Paulo Ferreira, que é o nosso diretor de relações com os investidores, que vai detalhar cada um desses pontos aqui que eu fiz nesse breve sumário.
Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos.
Vamos começar agora aqui pelo slide 4, falar um pouco sobre o primeiro ponto lá que foi mencionado nas atividades de M&A, que foi a venda do complexo Sertão 2. A gente, em janeiro, anunciou que a companhia aceitou uma proposta binding pelos parques eólicos que compõem o Sertão 2. É um complexo eólico com 15 parques, são 230 aerogeradores que totalizam 386 megas de capacidade, com um enterprise value de 1.800, que resulta, no final de contas, num equity value, valor base, de 650 milhões. E pediu, como a gente anunciou lá atrás, ele depende né, da conclusão de um contrato de compra e venda de ações, que está em curso, né, a elaboração desse contrato, mas nossa expectativa é já entendemos que está próximo da conclusão. E depois vai ter que passar por uma série de condições precedentes que são normais em deal de M&A para a sua conclusão, mas o importante é que esse deal está bastante alinhado com a nossa estratégia de venda de ativos com uma necessidade de readequar a estrutura de capital e, além de melhorar a situação de liquidez de curto prazo da companhia, ela também melhora a nossa qualidade de crédito e acaba trazendo novas alternativas para funcionar a companhia no longo prazo. No slide seguinte, no slide 5, a gente fala também de uma outra movimentação, né, um provável evento de liquidez da companhia, mais provável acontecer no segundo semestre do que foi a liquidação, né, por parte da Terraform Global das ações classe A. A Terraform Global ela recebeu uma proposta para alienação das ações classe A. A Renova detém 20 milhões de ações classe A. A sua oferta foi anunciada no dia 7 de março de 2017, ao preço de $5.10 por ação. Essa também é uma transação sujeita, né, ao vencimento de algumas condições precedentes, mas já sinaliza a possibilidade de monetização desse ativo num prazo aí, segundo semestre de 2017, que também nos ajuda a reservar a nossa estrutura de capital. Passando para o slide seguinte, falo um pouco sobre o aumento de capital, que acho que reforça o compromisso dos nossos controladores para a manutenção do nosso negócio no longo prazo. Hoje, após o aumento de capital, que já foi homologado e concluído no primeiro semestre de 2016, a gente fica com a estrutura da parte de cima do slide, em que a gente tem a estrutura final com 34% de capital, Light de 6%, com 14% e outros com 37%. E no final do ano, em dezembro de 2016, a gente abriu um novo processo de aumento de capital de até 300 milhões. Até agora, CEMIG e Light já aportaram 50 milhões em dezembro. Isso não foi homologado, ainda é um processo que continua em curso, ainda está em curso. E a parte de slide 6 mostra como seria a estrutura de sócios se o aumento de capital terminasse hoje apenas com o aporte de 50 milhões da CEMIG e da Light. No slide seguinte, a gente fala sobre uma outra operação que a gente fez no ano passado com o objetivo de melhorar o custo de caixa do projeto Alto Sertão 2, ao mesmo tempo em que reduzir a exposição da nossa comercializadora no mercado de curto prazo, com um movimento bastante oportunístico. A gente teve que tomar uma decisão estratégica muito importante no segundo semestre de 2016, que deu super certo, que foi a contratação do PPA do mercado regulado em 2011, substituição do projeto por um PPA do mercado livre que a gente tinha. E isso garantiu uma receita no projeto e um PPA que tem um preço 21% mais alto do que tinha o PPA do mercado regulado. E, em adição, tirou da gente a necessidade de comprar um volume grande de energia no mercado livre para cobrir um PPA do mercado livre que a gente tinha. Então, foi uma decisão muito acertada no segundo semestre de 2016, em dezembro a gente teve a oportunidade de repetir esse movimento para o ano de 2017 e assim fizemos e foi uma operação muito bem percebida por todos os stakeholders da companhia, que deu super certo e a Renova teve, enfim, acho que um bom processo decisório ali rapidamente para se posicionar na direção correta e capturar valor com essa operação. No slide seguinte, a gente fala um pouco da estrutura de capital da companhia. E aqui eu acho que a mensagem que é importante reforçar é que essa transação da ESA é o primeiro passo efetivo para a reestruturação da dívida da companhia. A companhia hoje ela tem uma posição de dívida, né, de curto prazo, que é muito influenciada. Quando eu digo curto prazo de fato, depois eu vou falar um pouco sobre a maneira como foi contabilizada agora no quarto semestre, mas de fato, se você pegar os nossos contratos de dívida, a gente tem uma dívida que ela é muito influenciada pelo fato de que ainda carregamos no nosso balanço um empréstimo fonte com o BNDES, que enfim, faz sentido porque ainda temos um projeto muito importante em fase de construção, que é o projeto Autoceção 3. Esse deal da AES, ele além de dar para a gente, né, um evento de liquidez muito importante agora, no primeiro semestre de 2017, quando efetivamente o deal foi liquidado financeiramente, ele também permitiu que a nossa qualidade de crédito melhorasse e a gente começasse a evoluir de forma efetiva na discussão com os credores e, principalmente, evoluir na discussão, né, da solução para o projeto Autoceção 3, para finalmente a gente conseguir avançar em direção ao financiamento de longo prazo do BNDES nesse projeto. Tendo dito isso, né, aí a gente teve que buscar a nossa dívida contabilmente no curto prazo por conta do não cumprimento de covenantes financeiros das nossas dívidas, mas obviamente isso foi apenas um efeito contábil, enfim, eventualmente será desfeito, porque a companhia já está em processo de negociação dos waivers necessários para os fórmulas que foram quebrados e, principalmente, acho que o mais importante é que a companhia está avançando de maneira efetiva na direção de conseguir um financiamento de longo prazo para a Autoceção 3 e equacionar a estrutura de capital do projeto. Né? E equacionando a estrutura de capital do projeto, a estrutura de capital da companhia como um todo, obviamente, vai melhorar muito. E esse conforto que a gente sempre bateu muito com o mercado, né, e vale a pena bater, é que a Renova ela tem fluxos futuros que são fluxos muito sólidos, que derivam de um business que tem uma resiliência enorme, PPAs foram bem contratados e que no ano passado acabou ficando numa situação de liquidez um pouco mais desafiadora por força das circunstâncias de um deal que acabou não saindo da maneira como planejado no final de 2015, mas que uma vez equacionando isso, que o médio e longo prazo da companhia é muito sólido e é muito promissor. E na nossa visão, acho que uma certa chave para conseguir resolver essa equação é resolver a questão do funding do Autoceção 3 e, nesse sentido, essa transação do Autoceção 2 com a AES foi muito importante, foi o primeiro passo que efetivamente vai colocar a companhia de volta no caminho certo. Falando um pouco agora dos resultados, eu passo para os dados de nove, falar aqui rapidamente do quarto trimestre. O resultado do quarto trimestre ele foi impactado pela redução de despesas administrativas. A comercializadora deu um resultado positivo, isso aqui também é função do resultado, né, na maneira como a gente consolida o resultado do MTSB e pelo impairment, impactado negativamente pelo impairment do Autoceção 3 e o impairment também do projeto V, acho que era o PKA. Na primeira parte do slide, no lado esquerdo, que fala da receita líquida, a gente vê aqui claramente, né, o efeito trimestre contra trimestre, um aumento na receita de comercialização que deriva basicamente, né, do início dos PPAs de mercado livre, e enquanto que a redução de receita de eólica reflete dois fenômenos aqui. O primeiro é o MTSB, porque quando você vê o efeito consolidado do MCSV, a receita do CPA do Mercado Livre no consolidado não fica no projeto de alta, ele fica na comercializadora da Renova. Então, naturalmente, você tem uma redução da receita de eólica por não ter mais a receita do Neose, mas isso, no final do dia, é positivo para a companhia, porque ela evita a compra de energia do PPA do Mercado Livre que está alocado no projeto. Então, esse efeito, né, a gente consegue ver bem o aumento de receita versus o mesmo período do ano passado, mas você acaba vendo também como contrapartida uma redução da receita das eólicas. O resultado da CPHs foi efetivamente melhor em 2016 e 2015, e o resultado disso foi um EBITDA ajustado também de 1 milhão positivo contra 14 milhões negativos no ano passado. Aqui no ponto de EBITDA, né, além dessa questão da receita, também acho que é importante frisar a redução das despesas administrativas. Esse é um ponto que a gente se dedicou e continua se dedicando muito aqui na Renova desde o começo de 2016. A gestão da companhia vem reduzindo quadros, otimizando processos e trabalhando no sentido de melhorar cada vez mais a gestão da companhia e eficiência operacional. A gente teve uma redução de despesas muito significativa, que a gente vai falar um pouco mais à frente nos slides específicos, mas isso é um ponto que a gente vem batendo muito desde o ano passado, que exigiu muito sacrifício da companhia em 2016, mas que agora, acho que a partir de 2017, a gente vai começar a colher os frutos de fato do sacrifício que foi feito em 2016 para ajustar a companhia para um novo modelo de negócio, como o Carlos bem frisou no começo da apresentação. O resultado final, o né, e prejuízo líquido da companhia, no final, acabou sendo muito impactado também por um processo de impairment que a gente fez no Alto Sertão 3 e também no nosso projeto Deus. Então, a gente consegue ver ali um impacto muito forte, né, do impairment no quarto trimestre de 2016, 272 milhões negativos. E também ainda, né, um impacto das ações da Terraform Globo. Acho que foi importante também, que vale a pena frisar, já passando para o próximo slide, que fala dos resultados do ano, né, como um todo, que o ano de 2016 foi um ano em que a gente teve que fazer ajustes nos nossos balanços para refletir uma nova situação da companhia. Então, nós tivemos ajustes contábeis muito fortes, relacionados, né, à nossa posição de Terraform Globo, e também tivemos que fazer esse movimento de impairment que acabou impactando negativamente o nosso resultado em 2016, mas era importante fazer esse ajuste no ano em que a gente também estava fazendo a companhia passar por um processo de ajuste organizacional e financeiro. As coisas andaram juntas, não poderia ser de outra forma, tinham que acontecer de forma concomitante, e foi importante para também fazer com que o ano de 2016 fosse um ano de mudança, um ano de virada, para a gente já em 2017 começar com uma nova história, uma nova realidade. Então, no slide 10, a gente compara o ano de 2016 com o ano de 2015. No ano de 2016, como eu falei, a gente teve uma receita de comercialização mais alta do que tivemos em 2015, basicamente a entrada dos PPAs do Mercado Livre. Uma queda aqui de eólicas, aí nesse caso aqui, com três fenômenos. Um fenômeno foi a venda do parque eólico com 1. Então, até o terceiro trimestre de 2015, a gente tinha receita de eólicas proveniente do parque eólico com 1, que era o contrato da Galhas Menores. Em 2016, esse parque não estava mais conosco. E também no segundo semestre de 2016, como eu falei no slide anterior, a nossa RPV eólica foi reduzida no consolidado por conta da descontratação do DEM11. Então, o efeito do MPSD, na verdade, ele é uma combinação, né, da descontratação do DEM11 com uma redução do custo de compra de energia. No slide seguinte, né, comparando o EBITDA ajustado, a gente acabou tendo um EBITDA menor, basicamente pelo volume de compras de energia maior, que foram parcialmente compensadas pela redução significativa de despesas administrativas que a gente teve. E o lucro líquido foi muito impactado pela marcação, né,
pela marcação da Terraform Global ao mercado ao longo do ano de 2016 e também pelo processo de impairment que eu já mencionei e também um aumento significativo de despesas financeiras que a gente teve no nosso resultado. No slide seguinte, no slide 11, a gente faz um breakdown comparando a EBITDA dos dois anos. Acho que aqui tem algumas mensagens importantes aqui e tento finalizar também um novo horizonte para a companhia. A gente largou de um EBITDA em 2015 de 155,7 milhões, terminamos 2016 com um EBITDA anual de 45,3 milhões, isso que a gente está falando de EBITDA do Estado. E aqui a gente consegue ver bem os efeitos. A gente teve receitas 73 milhões maior, basicamente em casos especiais de mercado livre, como eu falei anteriormente, teve um acréscimo de receitas de mercado livre na comercializadora de 253 milhões. Receita de PPH basicamente aumentou 10 milhões no ano. A gente, a venda, né, do AutoCertão 1, né, quando comparado com a gente tirou, o AutoCertão 1 teve 171 milhões de receita de eólica menos, por não ter mais o AutoCertão 1, e 18,9 milhões a menos no AutoCertão 2, que é uma combinação de uma geração pior, porque o ano passado foi um ano difícil de venda, com um efeito do NCSB, como eu falei já anteriormente duas vezes. As despesas foram 47 desculpa, vou falar de novo, as receitas foram 47,6 milhões menores em 2016 do que em 2015, as receitas, as despesas administrativas, isso aqui é o esforço, né, na adequação das estruturas organizacionais, como eu mencionei anteriormente. E também a gente, isso foi também, enfim, impactado também por uma compra maior de energia no mercado livre por conta da entrada dos contratos, de 231 milhões maior do que em 2015, e a gente terminou o ano com 45 milhões no final. Então, aqui é claramente, né, conforme o projeto, assim que o projeto AutoCertão 3 finalmente for concluído, né, essa necessidade de compra de energia que a gente está vendo aqui no direito vai cair brutalmente. E no momento que isso acontecer, a companhia já vai ter também uma base de despesas administrativas muito melhor do que tinha anteriormente. Então, essa mensagem é importante aqui. O ano passado foi um ano de ajuste, a gente teve que passar por uma série de processos de reestruturação financeira, organizacional, que demandou muito sacrifício, ficou um ano muito difícil até do ponto de vista contábil também, dos ajustes que a gente teve que fazer, mas a perspectiva, olhando para frente, eu acho que está cada vez mais claro que a companhia está entrando na direção certa. No próximo slide a gente bota um pouco mais no detalhe, né, a queda de custos, a queda de despesas administrativas e o comportamento dos custos gerenciáveis no trimestre e no ano. Começando pelos custos gerenciáveis, a gente teve aumento, né, de compra de energia, né, pela necessidade de cobertura dos contratos de mercado livre, tanto no ano quanto no trimestre. E olhando para a direita, né, é aquela, o reflexo da nossa iniciativa, né, de reduzir despesas administrativas, seja despesas de pessoal, com redução de quadros, seja despesas de serviço de terceiros, através do redesenho dos nossos processos internos, redução de despesas com consultorias, enfim, uma otimização de processos generalizada que a gente conseguiu implantar aqui na companhia para preparar a companhia para um novo ciclo. No slide seguinte, a gente tem aqui um pouco de detalhamento dos custos de pessoal, para acho que essa é uma parte importante da mudança que a gente passou aqui dentro. Olhando, a gente terminou o ano de 2015 com 351 colaboradores, terminamos 2016 com 155 colaboradores. E quando a gente olha para o nosso PNL, a gente tem, na verdade, até um aumento de custo de pessoal nominal entre 2015 e 2016. Quando você considera, que é o terceiro slide na parte de cima, né, terceiro gráfico dentro do slide na parte de cima, a gente percebe que considerando também o valor do custo de pessoal que é capitalizado, a parte do custo pessoal que a gente atribui aos investimentos que a gente faz, principalmente no desenvolvimento do parque, que é o de fato custo efetivo da companhia nessa linha, foi que houve uma redução de 11,8% nominal entre 2015 e 2016. O último slide à direita, na parte de cima do slide, ele mostra como é o custo de pessoal, tirando o custo de indenização que nós tivemos, que acaba sendo um custo inerente ao processo de desmobilização de força de trabalho que a gente teve aqui dentro. Então, a gente teve uma redução entre 2015 e 2016 de 12,4% nominal. Só que trazendo esses custos para a base de 2016, ou seja, considerando que houve um aumento natural dos custos por conta da inflação, do dissídio, ou seja, fazendo uma comparação em bases reais, usando o ano de 2016 como base, a gente teve uma redução do nosso custo de pessoal efetivo em termos reais de 12,6%. E aí, nesse ponto, mais uma vez, eu destaco, que a gente está começando o ano de 2017 agora já partindo de uma nova base de custos que reflete muito melhor a nova estratégia da companhia, que é uma companhia mais enxuta, mais focada e que está saindo de um processo de reestruturação bastante, bastante complexo. Comparando o headcount médio de um ano para o outro, a gente teve uma redução de 331 colaboradores em 2015 para 218, mas, de novo, a gente já está largando de uma base agora em 2017, algo em torno de 150 colaboradores. Para finalizar a apresentação, no resultado financeiro, a gente teve um aumento nos cortes de receita financeira por conta de um endividamento maior e também um custo de dívida mais alto. Né? A gente hoje ainda tem uma concentração grande de dívidas de capital de giro e as dívidas que nós temos também foram ficando paulatinamente mais caras ao longo de 2016, mas a expectativa, enfim, eu acho que ponto-chave aqui, como eu falei anteriormente, vai ser a migração do ponte do Alteção 3 para um monte de financiamento de longo prazo com custo mais baixo e também os eventos de liquidez que eu falei que vão decorrer desse deal, da conclusão do deal do Alteção 2 e posteriormente ficam precisados a alienação das ações da Terraform Global, a gente vai conseguir reduzir a nossa alavancagem e também melhorar muito a nossa qualidade de crédito. Eu acho que esses fenômenos em conjunto vão mostrar uma nova a gente entende que o caminho natural é que haja uma redução das nossas despesas financeiras por conta desses eventos que eu acabei de mencionar. Esses eram os tópicos que a gente gostaria de abordar hoje, que a gente abordou hoje com vocês, e agora a gente gostaria de abrir para a sessão de perguntas e respostas para os investidores. Aqui ao meu lado estão o Carlos Figueiredo, que é o CEO da companhia, aqui também à disposição para responder as perguntas, e o Cristiano Barros, que é o CFO da empresa, também à disposição para sanar qualquer questionamento e dúvida. Muito obrigado a todos pela presença e boa tarde.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor André Sampaio, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o projeto do Alteção 3, entender um pouco melhor qual foi o motivo de ele não ter evoluído, continua com 87% desde o terceiro trimestre, só para entender um pouco melhor. Obrigado.
Boa tarde, André. Obrigado pela pergunta. O motivo da gente não conseguir avançar com a obra foi restrição de liquidez mesmo. Né? A gente no quarto trimestre estava num processo de negociação com todos os bancos aqui na Renova e, enfim, foi um processo muito difícil que a gente efetivamente não conseguiu dispor os recursos necessários para avançar com a obra. E até por isso mesmo, esse vídeo no Adolfo Secundo hoje vai ser bastante importante para a gente retomar a obra e concluir finalmente o projeto, que já está bastante perto da conclusão.
Não, está claro, era mais para ter certeza mesmo. E questão do Alto do Sertão 2, vocês têm alguma novidade sobre o processo? Tem alguma evolução?
Olha, a gente, desde que a gente fez o fato relevante, conforme mencionado no fato relevante, a gente aceitou uma proposta Binding, e essa proposta Binding ela se transformaria num contrato de compra e venda de ações, que quando concluído vai ser devidamente informado ao mercado. Por enquanto, só o que eu posso te dizer é isso, mas o que a gente pode adiantar é que o processo de elaboração desse contrato está correndo de maneira normal, sem nenhum problema que vale a pena mencionar. Eles estão correndo dentro da normalidade e assim que a gente tiver uma posição mais concreta, a gente vai informar o mercado.
Ok, está claro. Só para fazer só mais uma pergunta sobre o possível leilão de descontratação. Vocês estão vendo isso com bons olhos? Como que vocês estão enxergando a possibilidade desse leilão?
Olha, a gente sempre analisa essas possibilidades. Como a gente tem bons PPAs de mercado livre, essas operações costumam fazer sentido para a Renova, e a gente teve uma experiência muito boa, tanto na descontratação do segundo semestre de 2016, com o estudante recebido, e agora também, especificamente para 2017, a gente também foi recebido. Não tem ainda uma decisão formal por parte da companhia, mas a gente está analisando, como a gente sempre faz, e, como eu disse, a gente tem bons PPAs no mercado livre que permitem que a gente faça esse tipo de operação com agregação de valor.
Perfeito, está claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Steven Iverson, da Explora Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Steven, pode prosseguir.
Perdão, estava no mudo. Boa tarde. Eu queria só fazer duas perguntas aqui. Paulo, você me fala sobre a parte da dívida que foi para o circulante, né? Dívida de projeto no Alto Sertão 1, por que, que não foi cumprido o índice de alavancagem? E a outra, que está relacionada com a descontratação do INSSD, né? E a outra, por que, que a despesa financeira deu esse salto do terceiro para o quarto trimestre, né, de 77 para 140 milhões de reais? Hein?
Steven, obrigado pela pergunta. Com relação ao índice de cobertura, a gente acabou não cumprindo o índice de cobertura do serviço da dívida. Eu acho que foi mais por conta da geração menor do que o esperado. A gente acaba contabilizando isso no momento da não geração, a gente contabiliza pela competência, e o parque acabou não performando principalmente no começo do ano por conta do fenômeno do El Niño, e a gente também acabou sofrendo um pouco com problemas de restrição de linhas de transmissão, que penalizou um pouco a nossa geração no Alto Sertão 2. Então, basicamente, foi isso. Mas, como eu falei anteriormente, né, o processo de negociação de waivers está em andamento. Não existe nenhum risco de vencimento antecipado da dívida. E agora, enfim, o parque é o objeto, né, da negociação com a AE, e vai, enfim, todos os eles serão obtidos para que a transação ocorra de maneira suave, enfim, sem nenhum percalço para a companhia. Então, a meta das despesas financeiras, assim, basicamente, a gente teve acréscimo de custo em algumas das nossas dívidas e também acabamos tendo que capitalizar um pouco de juros por conta das negociações que a gente fez. E basicamente foi isso, né? Esse salto de despesas financeiras foi basicamente isso, além também dos custos, né? De antecipação de energia, que são custos muito relevantes. Né? A gente fez de junho até o final de dezembro, a gente fez duas antecipações de energia muito importantes, né? Uma de 118 milhões e uma de 94 milhões. Essas antecipações de energia, elas têm também um custo financeiro relevante e isso acabou impactando o nosso resultado financeiro. Basicamente, são esses os fenômenos.
Ok, entendido. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas está encerrada. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Paulo para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Em nome da direção da Renova, desejo a todos aí uma boa tarde. E caso exista alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. A gente está aqui à disposição para ajudar no que for preciso. E nosso time de RI aqui também está à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela presença e boa tarde.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.